Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui novamente com Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Estamos juntos. Mais uma vez, bom dia, João Bevereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, mais de 1000 presos têm direito à saída temporária do Dia dos Pais.
Espero que se comportem, né? Segurança Pública do Maranhão lança projeto Esperança. Implanta um programa para reforçar as buscas por desaparecidos.
E comissão debate ações para enfrentar impactos da queda lá da ponte JK.
A oposição intensifica os ataques contra o Supremo Tribunal Federal e ocupa plenários da Câmara e do Senado Federal.
Você vai acompanhar também, olha, a CBF recorre contra afastamento de Antônio Américo na Federação Maranhense de Futebol e indica interventor. E aí ele suspende, nesse caso a CBF suspende pagamento para a FMF, o repasse, e também para os clubes.
Estaria em curso uma tentativa de golpe no Maranhão? É importante a gente destacar.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, quarta-feira, já são 6 do mês de agosto do ano de 2025. Mais uma vez, queremos convidá-los a todos a estar conosco e também participar através da nossa plataforma Central de Notícias Brasil.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio. E a gente agradece muito o carinho de todos vocês, a confiança, né, por retransmitir esse programa aqui na sua rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Olha, um abraço ao seu Haroldo do Vitalino, grande Haroldo do Vitalino, com uma lista enorme, né, de veículos de comunicação. Em toda essa região de Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos, em toda, tem mais, Olho d'Água, não, esqueço sempre o nome da outra cidade, onde estamos ao vivo nesse momento, né, através dos canais de televisão, né, Lago da Pedra, claro, pelo sistema difusora de comunicação, que é rádio e de televisão, também pela Rádio Cultural FM. Essas emissoras que estão retransmitindo, a gente quer abraçar a todos vocês aí dessa região através dos veículos de comunicação. O nosso programa tem um oferecimento de Alifarma Naturais. Alifarma tem diversos produtos naturais à sua disposição para que você possa estimular o seu organismo e ganhar um pouco mais de imunidade para poder enfrentar as intempéries da vida. Você gostou dessa?
Intempéries, foi óbvio.
Pouca gente vai entender esse comercial. Para você, as intercorrências que acontecem também, olha, você previne mais.
São os dialetos maranhenses.
Você se previne contra as doenças quando você fortalece o seu organismo. E o Alag é um produto natural sem nenhuma contraindicação que coloca o seu organismo para funcionar melhor, ter as funcionalidades, todas as funcionalidades fortalecidas, e aí você ganha mais imunidade para não ficar adoecendo a todo instante, tá certo? Então, procure o Alag na farmácia mais próxima da sua residência ou então ligue direto para Alifarma Naturais. Alifarma tem diversos outros produtos, além do Alag, aí você conversa com o pessoal, eles vão lhe orientar direitinho, você conversa com eles e aí já garante logo aquele desconto de 20%. a entrega gratuita. Basta ligar para o telefone 98 98606 3142, 8606 3142. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. E não podemos deixar também de dizer que a sua rádio, perguntar se a sua rádio já faz parte do mundo da mídia. Se ainda não, não perca tempo. Chega de ficar de porta em porta procurando quem não tem interesse e fica só dizendo não para você. É hora de você colocar a sua rádio no mundo da mídia. mundodamídia.com. Esse é o portal que você vai acessar e você vai fazer o cadastro da sua emissora de rádio, dar aquela autorização conforme a lei de proteção de dados, dar aquela autorização para que os seus dados fiquem à disposição dos empresários, dos anunciantes, dos artistas, de um modo geral, para anunciar na sua emissora. E lá você coloca toda a programação, coloca os preços do patrocínio, o preço do spot. O spot é aquele comercialzinho que você faz para mandar para veicular na sua rádio. É de 30 segundos, de 45, de 1 minuto, de 90 segundos ou de 3 minutos, que é de 120 segundos, né, Jalba Pereira? Então, você coloca todos os preços bonitinho, como se estivesse colocando os preços na prateleira. A prateleira é esse portal aí, Mundo da Mídia. mundodamídia.com é o novo conceito em mídia, o novo conceito mundial em mídia. Estamos ajustando tudo, hoje talvez a gente já finalize a parte de bancos, para que a sua conta bancária possa estar prontinha para receber os PIX das pessoas que patrocinam. Nós vamos primeiro trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem as informações da área policial. Nós temos também aí o lançamento de uma plataforma que pode ajudar mais a localizar pessoas desaparecidas. Imagine o drama de uma família quando alguém desaparece, some sem deixar nenhum vestígio, sem deixar nenhuma pista. É um drama, para todos os familiares, e aí a Secretaria de Segurança Pública quer ajudar essas famílias, reforçando aí a busca pelos desaparecidos. Carlos Roger, conte melhor para a gente essa história.
É verdade. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. E a todos que estão acompanhando o nosso Central Manhã desta bela quarta-feira. Olha, imagina só quando esse desaparecido é uma criança, quando esse desaparecido é um adolescente. A dor é grande até quando o desaparecido é um adulto ou um idoso. Você faz uma análise aí de quando é uma criança. Mas a gente pede para a gente começar em outro assunto. É que na noite de ontem, Humberto, aqui na capital, já eu falo desse caso, desses dois projetos lançados pelo governo do estado para a localização de pessoas desaparecidas, para facilitar o trabalho. Esse trabalho já existe e agora ele foi melhorado aqui no estado do Maranhão. Mas aí antes eu vou dar uma volta aqui para a noite de ontem. É que na noite de ontem uma guerra foi deflagrada novamente entre grupos de facções rivais que atuam na região de São Luís. Então aí você observa essas imagens, é a primeira morte da noite, foi lá na Vila Flamengo, um jovem que eu não tenho ainda, nós não temos ainda a certeza da idade dele, então eu não vou divulgar o nome. Mas esse jovem aí, ele foi assassinado a tiros, quase que na porta de casa, em uma das ruas ali da Vila Flamengo. Para quem não conhece a Vila Flamengo, é um bairro que fica localizado ali. Para quem conhece São Luís, vai se atualizar agora. Fica próximo ao Socorrão 2, pronto. Então, dá para ter uma noção mais ou menos de onde é. Então, é uma área que, infelizmente, que ainda está em conflito, que compreende ali a Santa Efigênia, e de lá já emenda aqui para Janaína, Santa Clara, Cidade Olímpica, Cidade Operária e outros bairros mais. E aí o que acontece? Isso aí foi a primeira morte. Por resposta, o grupo rival foi até o residencial Tiradentes, que também fica na mesma área, e lá cobrou a morte desse primeiro, assassinando um segundo. Esse morreu na Praça da Família, que é o antigo Viva, que a gente conhece hoje como Praça da Família. Então é o segundo, eu tenho a imagem dele aí também, se o nosso diretor localizar, tem a imagem desse segundo caso aí. o rapaz até tem um cabelo vermelho. Essa aí é a primeira vítima. Essa aí é a primeira vítima que nós mostramos agora há pouco. Ele convida. Esse que está com o rosto coberto, não. A segunda lá, ó. É a primeira vítima da noite de ontem. O segundo caso é o rapaz que estava na quadra esportiva e foi recebido a tiros por dois motociclistas que não foram ainda identificados. Infelizmente, uma guerra. A polícia tem dado resposta, como essa operação que está acontecendo em Ribamar, como as operações que estão acontecendo no interior do estado, na Baixada Maranhense, mas é porque a guerra ela acontece a qualquer momento. Então, o serviço de inteligência ele tenta interceptar essas guerras. Se todas... Olha, esse aí é o segundo caso. Esse aí é da Vila, do Residencial Tiradentes, tá bom? Aconteceu na Praça da Família, na noite de ontem, por volta das 8 horas da noite. É a resposta, se teria sido a vingança dessa primeira morte. Então, a gente acompanha o serviço de inteligência. Se vocês tivessem noção, quem está acompanhando a gente, porque essa guerra vai continuar até quando? A polícia não faz nada? Não. Se você tivesse ideia do tanto de guerra que a polícia consegue interceptar antes da guerra acontecer, você não tem noção da quantidade de confrontos que a polícia tem conseguido evitar. Um exemplo disso foi aquela ação que aconteceu na região da zona rural de São Luís, ali em Vila Samara, Maracanã, Tibiri, Estiva, Ribeira. Então a polícia fez um grande trabalho ali, a gente divulgou isso aqui, você lembra, né, Humberto? Já, Humberto, quantidade de armas que foram apreendidas, coletes à prova de bala e tudo mais. Então agora nós saímos desse assunto e voltamos para esse que você citou, Humberto Fernandes. É que a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão... Olha, no ano passado, no Brasil, nós tivemos 123 mil casos de pessoas desaparecidas. Em 2024.
É muita gente, muita gente.
É muita gente, no Brasil inteiro. E dessas 123 mil, pior, mais de 20 mil pessoas dessas desaparecidas são crianças e adolescentes. Então, esse ano, até agora, esse número já cresceu em mais 13 mil. Então, você junta os 123 mil do ano passado, dos anos anteriores, aliás, porque não é só de 2024 esses 123 mil desaparecimentos, é juntando aí vários anos. Mas aí em 2025 até agora, estamos no mês de agosto, aumentou para mais 13 mil desaparecidos. E aí tem criança, tem adolescente também no meio. Então pensando nisso, a Secretaria de Segurança Pública lançou duas grandes iniciativas voltadas para a intensificação das buscas por pessoas desaparecidas no estado. O secretário de Segurança Maurício Martins concedeu uma entrevista para a gente.
Então, secretário, o que é isso?
Que vão ajudar a polícia a localizar e a identificar pessoas desaparecidas. Um é o programa Esperança, no Maranhão, coordenado pela perícia oficial, que tem como objetivo a coleta do DNA de parentes das pessoas desaparecidas para fim de ampliar o banco de dados de perfis genéticos para facilitar a identificação dessas pessoas que estão desaparecidas. São 8 cidades que farão esse trabalho de coleta de dados, sendo uma São Luís, Imperatriz, Timon, Caxias, Santa Inês e Balsas. E essa coleta se dará nos dias 7 e 8 de agosto. Portanto, um trabalho muito importante e essencial para ajudar na localização e identificação das pessoas. O outro projeto é o projeto Amber Alert, coordenado pela Polícia Civil, que tem como objetivo emitir um alerta imediato, através das redes sociais, do desaparecimento ou sequestro de crianças e adolescentes. Após a comunicação da família à polícia sobre esse dado, a Polícia Civil ela providencia a realização desse protocolo, que de forma imediata e no raio de 160 quilômetros, essa informação ela é emitida divulgando os dados pessoais, as fotos do desaparecido e também, se possível, do autor do fato. Portanto...
Pronto, deu para entender aí o secretário falando sobre essas iniciativas. Importante passo dado pela secretaria, eu considero, viu, Humberto?
Pois é. Importante, eu acho que esse apoio, né, por parte da estrutura governamental, da segurança pública, é importantíssimo, né, para essas famílias nesse momento que é um drama vivido por muita gente. Eu não sabia que esse número era tão alto, né?
É verdade, a Central de Notícias divulgou
nas redes sociais, aí as pessoas ou no, nos grupos de WhatsApp, as pessoas, outro dia a gente via a divulgação em grupo de WhatsApp de uma pessoa que estava naquela região lá de Turiaçu, desorientada, sem saber nem sequer o seu endereço, o nome dos seus familiares, e aí fica numa situação difícil. Quando há a estrutura da polícia com essas informações, com esses dados, aí fica mais fácil de fazer um trabalho.
E além desse caso de pessoas que perdem a memória, problemas fisiológicos, problemas mentais, tem também a questão dos sequestros mesmo, que acontecem principalmente de crianças, né, que são sequestradas ali do seu ambiente familiar, desaparecem aí, tomam rumo ignorado. Tem também o tráfico de pessoas que acontece para o exterior, enfim, várias formas. Agora, esse trabalho é em conjunto com o governo federal. As duas medidas integram a mobilização nacional promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem o objetivo de localizar essas vítimas desaparecidas. Mais uma vez, o governo do estado do Maranhão em parceria com o governo federal em prol da população maranhense. Eu volto amanhã, se Deus permitir, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge.
E eu volto depois do intervalo, junto com Jalber Pereira.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. Mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã na sua emissora e nós, sem enrolação, vamos logo direto a Brasília, porque o negócio está pegando fogo. A oposição resolveu Acampar ou e ocupar. Acho que pode se aplicar nesse caso as duas palavras, né? Acampar e ocupar os plenários da Câmara e do Senado Federal. Nildo Costa, me traga essa última notícia.
Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia, Jalber Pereira, bom dia que acompanha o Central Manhã. Não é que estão no plenário trabalhando, mas estão no plenário ocupando mesmo, de verdade.
Pois é, né? E aí pois tem paladrapo. Diz que foram chamar diretamente, tiveram que acionar diretamente aí o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, que estavam em viagem para tentar resolver esse problema.
Exatamente, Humberto Fernandes. Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, estava no estado dele, né? Uma familiar dele faleceu e ele estava nesse momento lá de tristeza e aí acontece isso. O presidente da Câmara estava na Paraíba participando de um evento juntamente com o ministro da Saúde, né? Lá no seu estado, na sua cidade, inaugurando um hospital. E aí foi interrompido na tarde, estava tudo tranquilo, estávamos inclusive ali, quando os deputados com os paladrapos na boca ali, né, protestando. Até então, só pensávamos que era apenas um protestozinho ali e tal, ia normalizar. Mas quando o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, chegou aqui, entrou ao plenário e aos gritos, né? Que negócio é esse? O que está acontecendo aí? Foi nesse momento aí e que, infelizmente, nenhum de nós repórteres que estávamos ali presentes conseguimos pegar uma imagem que valeria ouro, né? Que foi a agressão de um deputado, né, do PL ao líder do PT, Lindenberg Farias. Então, essa imagem todo mundo conseguiu perder. Ninguém conseguiu pegar essa imagem, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, e quem acompanha. Mas nós pegamos aí essas imagens aí, no momento que aconteceu, e aí depois, à noite já, né, à noite, o presidente da Câmara mandou suspender a sessão. Não houve sessão, na verdade, né, eles ocuparam aí o plenário, então o presidente da Câmara não vai ter sessão hoje, acabou, convocou uma reunião de líderes para hoje, quarta-feira. A mesma coisa que estou aqui informando da Câmara dos Deputados, foi exatamente o que está acontecendo, a mesma coisa lá no Senado Federal, nossa casa vizinha aqui, porque lá também o presidente Davi Alcolumbre convocou uma reunião de líderes. Só que o líder do PL, né, o Sosteli Cavalcante, ele disse o seguinte, que só negocia com uma reunião entre os dois presidentes juntos, né? Essas imagens...
Vamos
só
ouvir esse trecho da fala dele?
Vamos ouvir, vamos acompanhar.
Não vamos deixar que a Câmara reabra os seus trabalhos enquanto não houver um diálogo sério para pensarmos nas soluções para o Brasil. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil.
É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos.
Nildo Costa. Aí,
o presidente da Câmara não chegou, não veio aqui ao Congresso Nacional, e isso é motivo de críticas, tá? Isso é um motivo de críticas, porque no momento que é considerada a maior crise institucional que o Brasil atravessa depois da redemocratização, os dois presidentes não estavam nas dependências do Congresso Nacional. E isso está sendo muito criticado, Beto Fernandes, pelo fato, porque o Davi Alcolumbre estava até num momento ali de, como eu disse, uma familiar dele havia falecido, segundo informações. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, estava apenas, né, numa agenda política lá ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurando um hospital, né? Aí, para muitos, na visão de muitos, ele poderia muito bem estar aqui conduzindo os trabalhos, porque imaginava de que realmente isso poderia acontecer. Agora, o primeiro vice-presidente da Câmara, Ateneu Cortez, né, que é do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, aí no seu discurso, durante essa entrevista coletiva aí que houve mais cedo, aqui em frente ao Congresso Nacional, ele disse que assim que o presidente da Câmara viajar, assim que ele assumir ao comando da Câmara dos Deputados, na sua integridade, ou seja, quando o presidente viajar em viagens internacionais, se ele se ausentar do país, ele pautará o projeto da anistia, que faz parte do pacote de paz, como é apelidado, né, pelos parlamentares aí de oposição, é o pacote de paz, que é a votação do projeto de anistia, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado. Então, esse é o pacote de paz, e esse aqui, isso que a oposição está pedindo para que seja pautado, né? E o Bialtineu já disse que esse da anistia ele pautará assim que assumir a presidência da Câmara, segundo ele já até falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Confusão está só começando, Berto. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações aqui da Câmara dos Deputados, inclusive um assunto importante para o Maranhão, que foi outro debate que aconteceu na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre a ponte que liga Estreito, né, Maranhão-Tocantins. Né? Inclusive os trabalhadores lá entraram em greve ontem. Assunto para daqui a pouco, na nossa volta aqui.
Segura, Nildo Costa, só para a gente explicar aqui para esse nosso compromisso que nós temos com os ouvintes aqui da emissora de rádio que está nos retransmitindo e da televisão que está nos transmitindo, essa mobilização, aí vamos chamar de mobilização, que está acontecendo por parte dos parlamentares, lembrando que o Congresso Nacional, assim como as câmaras de vereadores, assim como as assembleias legislativas, são parlamentos. E no parlamento você tem que tomar as decisões por maioria, né? Por maioria. Então, se você quer emplacar, se você quer colocar em pauta alguma coisa, você vai no regimento desse parlamento, né? Se inscreve, coloca a sua pauta para discussão, coloca em apreciação e votação, e no final a maioria é quem vence e aí isso prevalece. Então, essa questão de manifestações de pequenos grupos não é legítimo, se não estiver dentro do regimento interno, ela não passa de uma simples mobilização, de uma simples movimentação. Então, os parlamentares acreditam, que a maioria deles sabem disso, que ali é um local onde a maioria tem que prevalecer, assim como numa eleição. Assim como numa eleição, a maioria é quem vence. Dentro do Congresso Nacional, a maioria é quem vence. Por isso é que existe 513 deputados por lá.
Né? Bem, Humberto, vamos
só para o pessoal entender direitinho.
Casos, não sei se é o caso, viu, Nildo? Mas se caberia, por exemplo, aos conselhos de ética analisar a reputação de cada parlamentar como esse. Agora, o que chama a atenção também...
Isso foi prometido ontem.
Pois não.
Já foi prometido
ontem. Isso ontem.
Pois é,
que isso seja, foi prometido ontem pelo líder do PT.
Deixa ele falar.
Pois não, Nildo.
Não, é que o líder do PT aqui na Câmara, o líder Berg Farias, no momento da entrevista coletiva que deu para nós aqui, ele falou exatamente isso, que todos esses deputados que participaram, que ocuparam a diretora, né, eles serão responsabilizados individualmente no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados, tá? Enfim, esses deputados, eles se revezaram uma média de 5, 6, durante toda a noite, toda a madrugada, nesse momento ali, no plenário de Ulisses Guimarães, aí tem deputados ali, dessa média, o pessoal da Polícia Legislativa Federal, desde ontem, suspendeu o acesso nosso da imprensa, né, para entrar, não entra ninguém, somente deputados e eles policiais, né? Os deputados nem estão entrando aqui pelo esse portão, por essa entrada principal, eles estão entrando pelo elevador que tem lá no subsolo, então eles ficam se revezando aqui numa média de 5, 6, ocupando ainda aqui a mesa diretora da Câmara dos Deputados, a mesma coisa está acontecendo lá no Senado Federal.
Muito obrigado, Nildo Costa. Jalber Pereira, você estava falando.
O Nildo respondeu tudo. Que queria saber justamente isso. Se cabe ao Conselho de Ética analisar a reputação de cada um. Porque o que você acredita, Humberto, que toda casa legislativa, como existe, como você já até frisou, inclusive, o regimento interno. O regimento interno prevê isso. Os deputados foram eleitos para isso. Entendeu? Aquela pessoa que depositou voto em cada parlamentar desse, é isso que espera. Cadê os projetos apresentados pelos seus estados? Cadê as demandas dos seus estados? Eles foram eleitos para correr, para proporcionar qualidade de vida para para as pessoas dos seus estados, ou eles foram eleitos para fazer badernas? Porque eles estão dando uma mais de baderneiros do que de parlamentares. Infelizmente, esse é o nível de muitos parlamentares que temos no Brasil.
Vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibeaikel. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e a participação de muita gente. O Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí. Grande abraço a todos vocês aí do Piauí acompanhando aqui o Central Manhã. Ele disse que o abraço hoje vai para o Adão. Alô, Adão. Alô, Zé Raimundo. Alô, Juscelino. Alô, Alberto. Alô, Sandra. Sandra Lima e todos que acompanham lá na cidade de Sucupira do Norte. A Maria Lopes diz assim: os nossos senadores e deputados estão corretos, tem o Hugo Mota, tem que votar a anistia, foi o acordo que eles tinham, com o PL. Quero ver esse repórter do Central Manhã falar sobre os documentos que vai mostrar muitas provas contra o ministro Alexandre de Moraes, que o ex-assessor dele está mostrando na mídia. Mas por que não? Teria alguém...
Documento tem que mostrar.
Teria alguém superior aqui impedindo mostrar esses documentos.
Cadê os documentos?
Por isso é que é bom a gente estar com... ter uma mídia...
Que documentos são
com
esses?
Com autonomia, né? A gente não deve aqui...
Que documentos são esses? Estão aonde, dona Maria Lopes?
Pois cadê é, manda pra gente.
A
Maria Lopes pode mandar pra gente aqui.
Mas tem que ser documento verdadeiro.
José Caetano... talvez...
Tem que ser documento provocar. Verdadeiro, não é fake news.
Mas tu quer que ela vá no cartório assinar
o... Fake news não divulgamos aqui. Tem que ser documento de fato.
Tu tá pedindo pra eles no café assinar?
Não, tem que ser documento.
Elivaldo Ramos.
Não, papel escrito.
Momentinho. Fazer política, debate político é normal, mas ficar nessa briga entre judiciário, executivo, legislativo, por causa de um político com indício de crime, não está correto. Opinião do Elivaldo Ramos. Não pode prejudicar o país por causa de uma pessoa. Se for preso, recorre, pode ficar em liberdade. A lei no Brasil permite isso. O que não pode é travar o Brasil por causa de crimes políticos de corruptos. É um advogado
que está falando. Agora o detalhe, Alberto, que chama a atenção é que não são só indícios. Segundo o que está sendo divulgado, Bolsonaro responde a 5 crimes. Abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado. São 5 crimes que ele está respondendo no momento. Agora, o que impediu a prisão domiciliar dele? Foi o descumprimento das normas. Então, o que o povo tem contra? Então, a justiça tem que ser extinta, a justiça não pode trabalhar. Eu não sou a favor de A nem de B. Se está errado, tem que punir. Se está certo, tem que ter exceção. Agora, o que foi provado até agora, segundo a Polícia Federal, é que ele cometeu 5 crimes e com esses 5 crimes ele responde. Então a justiça estaria errada em colocar para ele ser punido pelos crimes? Que país é esse que vivemos?
Vamos aos fatos. Olha, Adilson Souza, direto de Brasília. Bom dia, Adilson Souza. Como é que está você, Adilson Souza? Preparado para acompanhar as manifestações aí em Brasília? Qual é a pauta principal hoje?
É isso mesmo. Bom dia a você, Humberto de Alba Pereira, todos que acompanham o Central Manhã. A pauta é bastante grande e a gente essa repercussão muito de ontem à noite aqui no Congresso. Já existe aí proposta de várias manifestações em todo o país. Aqui em Brasília também já está se organizando. Para o 7 de setembro também já tem uma outra manifestação, tudo pró-anistia, pró-Bolsonaro. Então, há várias correntes, né, querendo definir de que lado melhor ou mais forte vai ficar a corda, né, Humberto? Então, tem essa programação muito por parte do governo e também da oposição. Mas, Humberto, a pauta que a gente quer trazer aqui, rapidamente, é que ontem foi realizada uma sessão solene lá no Congresso Nacional, antes da confusão. A confusão já foi por volta de 5 horas da tarde, 4h30, e às 2 horas iniciou, pela manhã, às 11 horas, iniciou a sessão solene em homenagem aos 90 anos da existência do programa A Voz do Brasil. Esse programa lendário que serve muito para a população e tem uma história magnífica com a participação de muita gente, desde os técnicos até os profissionais, os três poderes participando dessa programação, em especial as rádios comunitárias ativamente repercutindo esse projeto, que hoje está flexibilizado. A gente fez uma pequena reportagem, vamos assistir um pouco do que foi essa homenagem.
A Câmara dos Deputados em Brasília realizou uma sessão solene em homenagem aos 90 anos de funcionamento do programa A Voz do Brasil. A sessão solene contou com a presença de deputados e convidados.
90 anos de existência. Um veículo que leva a comunicação, prestação de serviço à população.
O primeiro programa foi ao ar no dia 22 de julho de 1935 e tinha como nome A Hora do Brasil. Programa que foi criado por Arnaldo Campos e teve a sua primeira locução na voz de Luiz Jatobá. O principal objetivo do programa é levar informação do Legislativo e do Governo Federal à população brasileira. A sessão solene foi presidida pelo senador e jornalista Jorge Cajuru, PSB do Goiás. Entre os convidados que fez parte da mesa estava o deputado federal, o jornalista Márcio Gerri.
E ela segue aí, prestando um grande serviço ao Brasil, levando comunicação de qualidade todos os dias para os lares brasileiros. Como comunicação pública, como essa comunicação de resistência aos que acham que não pode ter comunicação pública e também o campo da comunicação comunitária.
Na plenária, outro maranhense que também estava visitando o Congresso Nacional, Isaías Castelo Branco, sindicalista, teve a oportunidade de prestigiar a sessão solene.
É importante para todos nós, né, a gente que resiste à Voz do Brasil aí desde criança, passou pelos nossos pais, nossos avós, e a gente vem acompanhando a Voz do Brasil ao longo dos anos e que traz pauta importante para o país.
Um dos momentos marcantes da sessão solene foi quando Jorge Cajuru anunciou a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, música que é referência na abertura do programa A Voz do Brasil. A Voz do Brasil é apresentado e produzido pela EBC. Nossa reportagem conversou com o Luciano Seixas, um dos âncoras do programa.
É sempre uma honra, uma grande alegria, uma grande felicidade. Essa é uma missão profissional e também pessoal, né, realizar esse programa que é tão importante. E essa longevidade de 90 anos realmente confere essa importância do programa para todo o Brasil, né? O rádio é um veículo que tem capilaridade e que chega a várias regiões como única fonte de informação.
Para que a Voz do Brasil chegue dos lares brasileiros, existe uma outra produção que precisa de vários profissionais. Nossa reportagem conversou com o Leleco. Ele é maranhense, natural da cidade de Timbiras, na região dos Cocais, e falou do sentimento de fazer parte do programa A Voz do Brasil.
Bom, é uma felicidade muito grande, é um prazer fazer parte, estar contribuindo um pouquinho para essa história do programa mais importante, mais longivo, como você está vendo os pronunciamentos aqui das autoridades. Muito contente, porque quando criança, lá no Maranhão, eu já ouvia, mas jamais passava pela minha cabeça um dia fazer parte.
O programa A Voz, hoje como é chamado, tem a responsabilidade de noticiar ações dos três poderes. E por causa da lei da flexibilização, A Voz do Brasil atualmente não é mais apresentada exclusivamente às 19 horas. As emissoras têm até às 21 horas para apresentar a programação diária.
Excelente. Olá, matéria. Parabéns a Dilson Souza. Só que eu quero que você me permita dizer assim. Aí tu faz tchan, 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 tchan. Em Brasília, 19 horas. Ouvi muito essa, isso.
Foi bem lembrado. Isso aí, inclusive, foi a palavra inicial do Jorge Cajuru. Ele disse, eu ouvia muito a rádio lá no Goiás e eu dizia, mamãe, toda hora ele dizia assim, em Brasília, 19 horas. Aí ela disse, meu filho, já é 11 horas da manhã. Então, mamãe, estou ensaiando aqui a Voz do Brasil. É, o Jorge Cajuru falou lá.
Nossa lembrança também aqui. Nossa lembrança aqui, o nosso registro, a voz, uma das vozes conhecidas, você entrevistou um deles aí, que tem a voz muito conhecida no Brasil inteiro, mas quase 20 anos, durante quase 20 anos, o nosso repórter Paulo Otaran, né, do Conteúdo Brasil, apresentou também a Voz do Brasil e ele é realmente uma bela voz.
Tivemos também, né? Outro maranhense, inclusive, foi nosso colega, na co-irmã, é Rádio Timbira, Ronald Pimenta.
Ronald Pimenta.
Apresentou por 8 anos o Jornal do Senado. Ali são três jornais.
São três jornais.
O Jornal do Senado, o Jornal da Câmara dos Deputados e o Jornal do Judiciário. Então tivemos aí a honra de ter o Maranhense à frente de um dos principais jornais.
Verdade, todos esses atores foram convidados, o pessoal estava lá do Tribunal de Contas, que também tem 2 minutos, três vezes por semana, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Então, todos os produtores, os apresentadores estiveram lá rendendo essas homenagens e, claro, sempre também homenageados, porque faz parte da história do Brasil esse belíssimo programa, que é a Voz do Brasil, que está presente em todos os lados ainda, né? A gente sabe que foi flexibilizado, tem rádio que apresenta a partir das 9 às 8 e muitos ainda permanecem com horários das 19 horas. Agora, só outra informação, Humberto. O Zé Castelo Branco, eu conversei com ele rapidamente ontem, ele está lá em Brasília e já me confirmou que hoje, possivelmente, poderá ser interrompido. Haverá várias audiências, né? E por causa dessa interferência lá dos deputados do PL, estão obstruindo toda a sessão, ele acredita que por causa dessa obstrução poderá não acontecer as reuniões das comissões. Ele foi participar de uma comissão que vai discutir um processo de valorização da categoria do sindicato de cargas, e ele representa esse sindicato no Maranhão, e está aqui em Brasília. Eu falei com ele para ele dizer um pouco como é que está essa pauta, ele trouxe informações em primeira mão para a gente. Vamos ouvir o Isaías Castelo Branco.
Exatamente, nós estamos aqui em Brasília nesse dia de hoje, até na sexta-feira, percorrendo todos os gabinetes, pedindo apoio para a votação de uma pauta importante para o transporte rodoviário de cargas próprias de todo o país. Uma dessas pautas é a regulamentação do nosso marco regulatório, que estava engavetado, a gente já conseguiu colocar em pauta. Então vamos visitar os senadores, vamos visitar todos os deputados, deputado Márcio Gerri do Maranhão, Rubem Júnior, o deputado Duarte Júnior. Então vamos visitar toda a nossa bancada de deputados do Maranhão pedindo esse apoio. Na comissão de trabalho está representada só pelo Duarte, mas os outros deputados têm como nos ajudar discutindo outras pautas de benefício aos trabalhadores.
É isso, Roberto, existe uma grande movimentação para hoje, mas a gente vai lá no Congresso acompanhar, saber se realmente vai ser obstruído também as reuniões das comissões. Caso não, a gente volta a falar com essa bancada, inclusive os deputados, para ver o que vai acontecer detalhadamente sobre esse projeto que irá beneficiar a categoria dos sindicatos de cargas. E a gente volta amanhã com mais informações. De Brasília, Dilson Souza.
Um rápido intervalo novamente, voltaremos já com as últimas informações, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta, olha, o Flávio Durans diz: bom dia. Alguma novidade sobre o caso envolvendo a deputada estadual do Maranhão e o vice-governador do Maranhão? A pergunta aí, o que nós tivemos as informações da Mical, não só sobre esse caso, mas de eventos políticos onde a Mical está sendo bastante destacada, está sendo bem aplaudida.
O Gilberto... Rapidamente, Gilberto, ontem a gente acompanhando alguns noticiários e que foi bastante falado, seria a aproximação do vice-governador e pré-candidato ao governo do estado, Felipe Camarão, com a ala defendida pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braga. Inclusive, existe uma informação de bastidores de que essas conversas estariam muito bem avançadas. Só que até o momento, o prefeito ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Pois é, vamos trazer... Tinha mais participações aqui, rapidamente aqui. Diana Jatuba. Alô, Gilberto. Grande abraço ao Gilberto. Disse, olha, bom dia, como o governador fez a estrada para o Afoga... Para o Afoga, não sei, deve ser um povoado de lá, né? Seria justo o incentivo de plantar a árvore que deu origem ao município. Né? A Jussara, juntamente com a planta Anajás, que deu nome ao município que tem mais de 160 anos. Aí, tá aí o Gilberto resgatando a origem do município de Anajatuba.
Pode ser uma parceria do governo do estado, porque tem já esse programa Floresta Viva com a prefeitura local, viu, Beto? Tá aí, portanto,
o desafio. A Lúcia Costa, diga ao prefeito Eduardo Braide para olhar para o bairro da Cidade Operária. As praças estão sujas, as calçadas de escolas, só mato e a avenida principal cheia de barraca de lanche no canteiro central. É verídico, né? Você conhece a Cidade Operária.
Tem que ter fiscalização, Berto. Inclusive, é uma das atribuições da Blitz Urbana. Mas o que a gente queria chamar a atenção também, nesse início de mês, teve o reinício das aulas na prefeitura e falta professor demais. Eduardo Braga, vamos contratar professor, prefeito. Desse jeito que você quer ser governador do Maranhão, se você for governador do Maranhão com essa política estudantil, você vai acabar com o estado.
São Luís Carlos, o César do Santa Cruz. César do Santa Cruz, bom dia. Avisa a CEMOSP que a Avenida Getúlio Vargas está necessitando urgente de passar por uma requalificação. A Avenida Getúlio Vargas é aquela lá do Monte Castelo.
Isso,
né?
Exatamente.
Monte Castelo. Então, César do Santa Cruz, obrigado então pela sua participação aqui no nosso programa. Nós temos também a notícia de Mirizal.
Temos sim, Humberto, é que a prefeitura lá da cidade de Mirizal, em uma parceria com o governo do estado, tem um programa de recuperação de ruas. Vamos acompanhar na reportagem dele, Max Barreto.
Aqui com o prefeito Davidson, que está acompanhando também o seu vice Carlos Clay, acompanhando aqui o serviço de infraestrutura na cidade de Mirizal. Prefeito, boa tarde. O serviço é parceria com o governo do estado, prefeito?
Com certeza, serviço parceria com o governo do estado. Sempre que batemos a porta do governo, da secretaria, somos bem recebidos e rapidamente somos atendidos, né? Como nesse caso. O tal buraco de Mirizal começou, a cidade estava precisando e a gente começou a dar o pontapé inicial hoje. E com certeza, nos próximos dias, iremos acabar com todos os buracos nas ruas que são pavimentadas aqui em Mirizal.
Mas será somente um tapa-buraco ou vai ter alguma pavimentação?
Não, inicialmente são tapa-buraco que a gente começou a fazer. Logo em seguida nós estamos fazendo um projeto para começar a fazer a pavimentação de novas ruas em Mirizal.
Essas máquinas que estão chegando na região, prefeito, vai para onde essas máquinas que estão chegando? Chegou muitas máquinas ontem em nossa região. Está indo para onde o governo do estado está mandando?
Na verdade, o governo do estado está com obras em todas as cidades. E tem algumas obras que eles que já começaram a fazer esse trabalho de pavimentação, como é o caso da Praia do Perical, lá na cidade de Cedral, e assim como outras cidades que estão aqui na nossa região. Mas já nós vamos começar a fazer a nossa pavimentação, tanto asfáltica quanto em bloquetes.
Fala agora aqui com o vice-prefeito Carlos Clay. Carlos Clay, é importante essa parceria da prefeitura com o governo do estado nesse momento para dar uma repaginagem nas ruas de Mirizal?
Com certeza, é muito importante, isso só mostra força, união, e é um trabalho que a gente vem fazendo desde o início da gestão, reforçando cada vez mais essa parceria. Esse pedido já havia sido feito desde antes, é um compromisso, na verdade, de campanha ainda nossa, que a partir do 1º de janeiro, quando se iniciou a gestão, corremos atrás, buscamos reforçar essa parceria com o governo do estado, que sempre está de portas abertas para nos atender, e a gente só tem a agradecer ao governador Carlos Brandão, que tem trabalho não só aqui em Mirizal, mas em todo o estado do Maranhão, em todas as regiões. E Mirizal não vai ficar de fora e tem muita coisa boa ainda para vir e a gente só agradece.
Tá aí, muito obrigado ao Max Baeta, participação direto da cidade de Mirizal. Grande abraço aí através da Rádio Rio Uru FM, a nossa parceira. Estamos transmitindo também o repórter Carlos Roger, todos os dias com as informações da área policial, e o Jalber Pereira com as informações do esporte.
Agora, olha só quem ficou com saudade de Mirizal, viu, meu?
É da região também.
Eu fiquei sabendo que ele já passou algumas vezes por essa região.
Nildo Costa, de volta. As últimas informações aí direto da Câmara Federal, ao vivo.
Aqui de volta, e a cidade de Mirizal é minha cidade, né? Minha cidade natal, querida.
Central vai ficar com ciúme também, né, Central?
Ô Nildo, confesso. Oi. Deu saudade ou não deu?
Ah, dá, cara. Toda vez que eu olho essa turma aí, me dá saudade, evidentemente, claro. E venha ver daí meu amigo, o prefeito Davidson, que eu conheci desde novinho, nós éramos novinhos, lá o Davidson, né, que é esposa, que é filho da nossa criatinha de todo mundo, né, que é a Daisy, que é a dona do cartório, que registrou todo mundo lá. Um abraço para eles lá, entendeu? Lá em Mirizal. Um forte abraço. Olha, então, a gente volta agora aqui para falar de Brasília, porque ontem aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, mais precisamente na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, uma audiência pública solicitada pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB, e Aloysio Mendes, do Republicanos, para discutir a situação, a questão da reconstrução da ponte que liga Maranhão e Tocantins. Eles quiseram conhecer as dinâmicas, entender as dinâmicas da reconstrução da ponte. E aí, vamos ouvir o que falaram aí, tanto os dois deputados, Márcio Gerri e o Aloysio Mendes, como também o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, sobre este assunto. Confira.
E é oportuno sempre fazer esse debate para acompanhar o andamento da obra de construção da nova ponte, para ter conhecimento acerca das providências para o esclarecimento pleno das responsabilidades por aquele tão grave acidente. Portanto, uma iniciativa importante aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que eu tenho a imensa honra de ser o primeiro vice-presidente, e de acolher, nesta condição, este debate, que foi requerimento do deputado da bancada do Maranhão, Aloysio Mendes, aqui também cumprimento. Portanto, um momento importante, e a gente sempre situa que a debater-se situações como estas aqui também tem a possibilidade, a virtude de prevenir para que outros fatos da mesma natureza não ocorram. Então, essa audiência pública teve por objetivo alinhar entre as empresas, as instituições que estão responsáveis pela recuperação da ponte, o DENIT, o consórcio da construção, o setor empresarial e comercial e a população em geral, para que rapidamente a conclusão dessa obra seja concluída e que os impactos sejam minimizados naquela região. Acho que foi muito produtiva, chegamos aqui a alguns entendimentos que vão auxiliar e minimizar os impactos ainda existentes, e acho que a população de Estreito e de toda a região ali tem muito a ganhar com isso.
Preocupação grande, inclusive os trabalhadores que estão lá na construção da ponte, da reconstrução da ponte de Estreito,
inclusive buscando algum diálogo, porque estão anunciando greve, portanto, paralisação das atividades, isso é muito ruim. Vamos buscar o DENIT e encontrar um caminho para que essa obra ela possa ser entregue no cronograma que foi estabelecido. Até o final do ano, essa ponte possa ser entregue aos brasileiros. Afinal de contas, essa ponte ela liga o Maranhão a Tocantins, liga o Maranhão ao Brasil e liga o Brasil ao Maranhão. Então é fundamental que a gente consiga resolver esse problema. Tenho certeza que vamos acompanhar, não só eu, mas toda a bancada, essa situação para que nós possamos não atrasar, né, não termos um atraso dessa obra tão importante.
Essa obra tão importante que deveria ter sido entregue, né? Quer dizer, a previsão é para ser entregue até dezembro deste ano. Só que os trabalhadores entraram em greve ontem lá, durante essa reunião aí. Aí eu fui recebendo mensagens, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, e que acompanha, fui recebendo mensagens e vídeos, né? Vídeos ali da paralisação dos trabalhadores. Quer dizer, entraram em greve ontem. E aí... Vai atrasar ainda mais o cronograma. Eles cobram, eles dizem que os salários estão defasados e cobram em recompensa por insalubridade lá na área de serviço. Humberto Fernandes e Jalber Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, por mais uma participação ao vivo direto de Brasília. Mas o assunto político aqui no estado do Maranhão diz respeito a um despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, numa ação direta de inconstitucionalidade que questiona a indicação de nomes para o Tribunal de Contas do Estado. Sobre esse assunto que ontem provocou uma repercussão muito grande, principalmente no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa do Maranhão, com um grupo de deputados contando na seta, já comemorando vitória de um golpe para retirar o governador Carlos Brandão do cargo, vereador legitimamente eleito pelo voto popular, inclusive com a ajuda do próprio grupo, né, estaria em curso uma tentativa de golpe para retirar da cadeira de governador o governador Carlos Brandão e colocar Felipe Camarão no cargo para concorrer às eleições. Sobre esse assunto, o governo divulgou uma nota oficial e diz assim: sobre o despacho do ministro Flávio Dino, o governo do estado do Maranhão esclarece que a indicação e a escolha de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado são atos administrativos definidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, competindo, conforme o caso, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo Estadual. Procedimentos que seguem regras próprias e não têm apreciação administrativa ou judicial do Supremo Tribunal quanto à escolha concreta dos nomes. Esclarece ainda que a ação direta de inconstitucionalidade mencionada trata exclusivamente da análise da constitucionalidade das normas para escolha de conselheiros, sem qualquer relação com casos específicos ou vagas determinadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Então, o que resume aqui a nota, muito clara a nota, diz que o que está escrito na Constituição Federal e o que está escrito na Constituição do Estado do Maranhão é que a indicação de membros do Conselho do Tribunal de Contas, de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, são prerrogativas exclusivas do Executivo e do Legislativo, portanto, do governo, através do Poder Executivo e da Assembleia Legislativa do Maranhão, não cabendo qualquer interferência do Supremo Tribunal ou de qualquer outra instância. No caso de investigação, no caso de qualquer investigação, pode ser legítima que o ministro Flávio Dino autorize investigação em qualquer parte do país. A pergunta que se faz é: estaria em curso uma tentativa de golpe no estado do Maranhão enquanto o Supremo Tribunal Federal combate a tentativa de golpe de 8 de janeiro? Estaria o ministro Flávio Dino disposto a um debate em rede nacional sobre esse tema? Ou estaria também o ministro Flávio Dino disposto a um debate, né, sobre a indicação política de cargos políticos no estado do Maranhão? Portanto, acho que não é hora de se comemorar uma possível vitória de um golpe de Estado no Maranhão. Não seria apropriado esse debate, nem favorecia ninguém nesse momento. Nós vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Excelente quarta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibiaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.